Olá, olá, caríssimos amigos, ouvintes do Troca Fita, vocês estão bom? Eu também não, mas estamos caminhando para ficar bem, quem sabe, num futuro próximo aí. E quem fala com vocês no momento é João Pedro Ramos. Estou aqui, novamente, mais uma vez, em mais uma semana, com meu irmão Zé Vitor Ramos.
Buenas, muito obrigado. Eu nunca me acho merecedor de tais palmas, Johnny. Estamos bem, estamos felizes, estamos na última semana deste governinho de merda, Johnny, que dá muita alegria pra minha pessoa. Johnny, mais alegria do que isso, só com um convidado foda que você traz toda semana. Então, por favor, apresente.
Cara, hoje a gente vai ter, eu queria falar aos ouvintes que a gente vai ter uma coisa especial aqui. A gente vai ter o primeiro direito de resposta de um é ruim já feito. Todas as edições do É Ruim. O É Ruim, as pessoas às vezes não sabem que é um É Ruim com interrogação, assim. É ruim, que tanto que no primeiro episódio a gente ouviu que foi mesmo, banda Cine, e aí eu acabei ficando, gostei da música depois, porque eu fiquei com ela na cabeça. Então a gente tem muitos momentos que a gente se surpreende. Esse que nos falará...
Ô, Johnny...
Diga, você me interrompeu, fala.
Desculpa, mas é que eu não posso esquecer, cara, é sobre isso. Eu recebi uma sugestão de É Ruim que eu fiquei sabendo que Sabrina Sato já teve um disco. Então anota aí, por favor, que entre na nossa playlist. Porque aparentemente Sabrina Sato já teve um disco onde o bordão dela era quase todas as faixas, assim. É verdade.
Quando é de celebridade costuma ser assim, mas retomando. Teremos aqui um direito de resposta do último episódio do É Ruim, onde ouvimos músicas dos anos 90, comecinho dos 2000. Estamos aqui com ele, que já desceu pro litoral, ele que gosta de Red Hot, Bob Marley, Charlie Brown. Estamos aqui com o Magrão, que já foi vocalista da banda Os Camaradas.
Cadê?
E aí, como está você?
E aí, rapaziada, tudo certo? Beleza?
Tudo bem, ó. De resposta.
Prazer estar aqui. Na verdade é isso. Vocês estão ligados que eu vim aqui pra me vingar, né?
Exatamente.
Pra falar mal do podcast de vocês. Agora vocês vão me escutar. Não é nada. Rapaziada, achei massa. Eu tô acostumado com esse lance, cara. E a gente não tem culpa nenhuma, né? É um trabalho que é analisado em 2022. E ele foi feito em 1999, então não tem a mínima chance de... E assim, na verdade eu acho ruim também, entendeu?
Mas é boa, pô, eu gostei tanto.
Mas é todo um processo, cara, é todo um processo que a banda passa. Eu não sei se o foco da conversa é um pouco, te contar um pouco disso, mas eu vou te contar. Cara, na época, você imagina seis moleques que do nada falam, ninguém, músico, nada a ver. Vamos montar uma banda e de repente aparecem uns caras falando, mano, vamos pôr uma grana em vocês, vocês vão viajar pra caramba, fazer um monte de coisa, a gente se jogou que nem uns loucos, cara. Então, a gente foi aprendendo sobre música, sobre uma série de coisas, mercado musical... marketing, repertório, no meio do caminho, tá ligado? Não tinha como, a gente chegou sem saber de nada, e aquela época era um pouco assim, os caras iam com a tua cara, gostavam de uma música que você tinha, apostava em você. Hoje não, né? Hoje o cara tem que fazer um trampo no digital, virar, para alguém poder chegar e acreditar nele, né? Fazer um investimento, mas naquela época não, os caras tiravam e vambora, entendeu?
Hoje em dia já tem que ter um monte de seguidor para você começar a ter, você já tem que começar antes de começar.
Então esse é outro, né? Os caras erram muito menos hoje. Mas assim, a gente fez muito show, cara, muito show. Vocês falaram um monte de merda no podcast de vocês, tá?
O Romani chegou aí, ele falou...
Vocês fizeram um rolo de data aqui, porque vocês falaram quando vocês Mané 2, no ano seguinte os caras já quebraram. Nós não quebramos no ano seguinte. No ano seguinte, quando lançou o Seis Mané 2, a gente tava viajando igual os loucos, cara. Ganhando grana, fazendo show. Ah, tá. Então tem que... Ali foi um marketing que a gente fez. Pô, vamos falar que a gente tá ferrado pro povo ficar com mais dó da gente. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o que vocês lêem, senão daqui a pouco vocês vão achar que a Juma vira a onça de verdade, entendeu?
No Spotify tá marcado ali, tipo, como se fosse todas as músicas ali de 2002, né? E aí já tá, eu falei, pô, isso aqui tá errado, cara, não é possível.
Não, Spotify é o seguinte, cara, o disco dos camaradas é uma porcaria, na minha opinião. Eu odeio, assim, eu não escuto. Porque justamente tem um problema muito sério ali, cara. Um problema que... Além da banda falhar, naquela época um monte de gente falhava e os caras de gravador, então, Jesus do céu, cara, não tem como. É, pegar o disco dos camaradas, o disco mesmo, ele tem o Seis Mané, aí entra uma versão de Inútil do Traje, porrada, misturado com rap, aí entra um rap que a gente fez com os caras lá da cidade de Tiradentes, São Paulo, Jamano, aí daqui a pouco tem uma música de amor. Aí tem uma regravação de pagode. É uma, tipo assim, falta de direcionamento total pra banda poder... É aí que eu falo que a culpa não é toda nossa, né? A gente poderia... A banda tinha muito a oferecer. Eu fiz coisas legais, depois escrevi muita coisa legal. É, nós ganhamos dois festivais de música grande. Um no que é o FICO, que é um festival grande de São Paulo, Colégio Objetivo. E um segundo depois, em 2005, que é da LG no Cardcar House em São Paulo. Os dois a gente ganhou como melhor banda e como compositor eu também ganhei.
Com
melhor letra. Lógico, né? Não vale de porra nenhuma, mas são conquistas.
Mas você ganhou, mano, não interessa. Tem que esfregar na cara mesmo. Você mereceu,
conquistas,
pô,
que a gente adquire. Agora, os camaradas poderiam ter dado muito certo. É, eu tinha muita ideia na cabeça, muita coisa. Eu era aqueles moleque do fundo da sala que zoava todo mundo. Então eu gostava de humor, eu gostava de música de reflexão, eu gostava de rock. Eu era meio perdido, tá ligado? Assim, na questão musical. E faltava esses caras de gravadora chegar e dar uma lapidada nos moleques. Falar, não é assim, pô, você tem que seguir esse caminho. Mas não, os caras botam você... Na caravana do Celso Portioli.
Sim, é que eu ia falar. Vocês tocaram no domingo legal.
O grupo Desejos, e aí no outro dia você toca no Sesc com o Surto, com o Tijuana, com a galera do que era mais rock and roll da época. Você fala, pô, meus caras viram nós ontem no churrasco do Mulheres na Gazeta.
Nossa, da hora, lembrei de.
E hoje está, mano, da hora.
Você tem noção. O dia que eu fui no churrasco da mulher, estava Cláudia Leite começando a carreira lá.
Então, mas puta, deve ser, pra idade, vocês eram moleque, tipo, jovenzão assim, deve ser da hora de ir nesses lugares bizarros. Não sei se cansa, né, porque toda hora pra lá e pra cá, uma hora você tá de saco cheio, né?
Irmão, é assim, eu nunca encarei isso como uma banda, por isso que quando a galera faz o que você fez, eu dei risada, achei massa, assim.
Por favor, cara, porque a gente, cara, não sabe bosta nenhuma de música.
Eu passei 5 anos viajando de graça, conheci um monte de lugar legal, zoei pra caramba, tá ligado? E, pô, uma puta experiência, assim, de vida. Hoje eu continuo fazendo som, mas é mais em forma de hobby. Trabalho com marketing, sei muita coisa, porque participei de uma porrada de evento onde eu vi as coisas acontecendo de perto. Então é isso, cara. Pra mim, quando os caras falam, a música só, a banda que não deu certo, deu certo sim. Até hoje ainda vivo de coisas que aconteceram da música lá atrás, tá ligado? Então, pra mim, valeu demais, cara.
Cara, eu não lembrava, eu lembrava do refrão, porque o refrão é mais grudento. E só de. Se você fala o Seis Mané, eu já, na minha cabeça, já canto o resto, e eu acho que muita gente também, assim. E eu, quando a gente foi ouvir no episódio, eu falei assim, ah, odeio, tipo, não gosto dessa. E aí quando eu fui ouvir, eu falei assim, não, eu gosto dessa, porque eu falei, pô, é legal. Eu não ouvi, na época eu não ouvi muito ela. Na época eu não fui ouvir muito. Ela não chegou a, tipo. Eu assistia muito MTV. Na MTV não rolou tanto, na MTV, é mais no rádio, né?
É sim, cara. Na verdade, o Seis Mané, quando a gente lançou o disco, a gravadora investiu uma grana numa primeira música que... É, já disse pra você, um puta rockão pesado, falar de maconha, não tinha nada a ver. E aí, pô, fizemos um programa livre, fizemos uma par de coisa, um clipe com um cara que tinha ganhado os prêmios da MTV naquele ano. E eu falando pros caras, pô, essa música não é comercial, essa música não vai virar. Você tem que apostar no Seis Mané. Aí eles viraram a música na rádio. Só que aí deu um boom de uma hora pra outra que, cara, o empresário virou um talão de pedido, assim, ó, de show. Uhum. E a gente não parava de viajar e não tinha como parar pra fazer um clipe, cara. Porque o negócio tava entrando e falava, galera, vamos aí, mano. É. Não tem como. Só que assim, contrapartida, nós pegamos o pior ano da pirataria no Brasil, cara. 2000 e 2001, eu não lembro o ano que afundou a bagaça de vez, mas foi por aí. Então, quando a gente tava na rua com o Seis Mané, viajando e estouradão, os caras da Warner, que era a gravadora na época, trocaram a presidência. E os presidentes novos, assim, quando chega a primeira coisa, ele já vai puxando a listagem de venda. E, mano, isso aqui não vendeu, vai, tudo foi embora. Camarada, molejo, aquela baciada de coisa, tudo embora. E a gente na estrada viajando e sem gravadora, entendeu?
E aí o show tava dando a grana.
Só que a banda bombando, cara. Bombando, assim. Você pegava as 10 mais das rádios, tava em todas. Uhum. Nós abrimos praticamente, sei lá, uns 15 shows aí do Capital Inicial no interior de São Paulo. É, pô, fizemos muita coisa legal, cara. Show para o Brasil inteiro, na região sul, que é onde eu moro hoje aqui, então nem se fala. Muito show.
E agora vamos já deixar aqui aberto para você também falar do que você está lançando. Você falou que está fazendo mais como hobby, mas tem alguma coisa que você queira divulgar do seu trabalho atual e tal?
Então, depois dos Camaradas, a gente criou uma outra banda, que era aí já vinha num propósito um pouco mais sério, já tinha encaixado um pouco mais as ideias. Era uma época que o rock estava mais forte no Brasil ali, que foi 2005, 2006, estava ainda... Aquela galerinha ali, o NX0, uma galera vindo. E a gente ainda fez mais um projeto que é uma banda chamada Normalize, entendeu? E aí essa banda, cara, a gente tinha sido mandado embora da Warner com os Camaradas. Essa banda foi uma das que ganhou o festival que eu te falei, o segundo festival que foi no Credit Card Hall. E aí quando ganhou esse festival, veio a dona Warner atrás da gente de novo, sem saber que era a gente.
Que muito bom.
É, legal, puta, mas é tipo o que eu queria fazer com vocês hoje aqui. a gente, aqueles caras que vocês mandaram embora, que vocês não souberam lapidar, a gente mesmo aprendeu e agora a gente tá melhorando. Sim. E aí ganhamos mais um festival. E aí os caras... Cara, eu sei que rolou uma conversa, a gente foi bater um papo com o Tom Capone, que era o cara que tava produzindo o Rapa na época. E ele falou, quero abrir o disco de vocês e quero relançar esse disco pela Warner. E aí ele foi pro Grammy Latino com a Maria Rita e morreu. Bateu a moto lá e morreu.
Aí o cara, nossa, também...
Cara, eu já tinha assinado um pré-contrato com a Warner. E de novo, a gente já penduramos o contrato no varal, fizemos churrasco, caramba, cara. E aí, quando rolou desse cara morrer, eu falei pros caras, eu vou parar, não quero mais saber de fazer som, cara. Eu vou fazer outra coisa, sei lá, meu. Vou casar, vou fazer outra coisa. E aí deu um tempo, meu. Fiquei 10 anos fora. 10 anos sem fazer nada. E aí em 2016 eu arrisquei fazer. Já tava começando essas paradas mais fortes de Spotify e tudo mais. Aí eu lancei um trampo solo. Lancei um trampo solo, fiz dois clipes e aí parei de novo, cara. E aí em 2019 mudei pra Floripa, minha vida deu uma ajeitada, falei, ah, vou embora de São Paulo, cara, não aguento, uma Babilônia louca. É. E eu vim pra Floripa, cheguei em Floripa e aí, pô, me deu vontade de gravar de novo e fazer um single, alguma coisa assim. Eu fui no estúdio de um brother aqui e os caras iam fazer uma festa... De surf, né? Não sei se era da Quicksilver, uma parada assim, me convidaram pra ser o vocal da banda nessa noite aí. E aí, pô, era o baixista de uma banda daqui de Floripa que é conhecidona, a Irie, que um monte de gente conhece. era o batera da Shima Roots, era uma galera mais do reggae ali. E a gente fez um ensaio pra... vários ensaios, assim, pra tocar nesse show. Aí no final não teve a festa, tá ligado? Aí acabamos montando uma banda, cara. Aí montamos uma banda, Quebec. E eu fiquei três anos, cara. Saí agora, saí esse ano aqui, faz uns 3 meses.
Ah, você
acabou de... Cara, eu não aguento muito, assim. Nunca foi minha ideia, sabe, tipo... ter o skunk, assim, de ficar a vida toda com os caminhos, eu não aguento, cara, não tem como, eu sou chato pra caramba, entendeu?
Mas o seu solo você chegou a lançar, tá no Spotify e tudo?
Tô lançando, cada 45 dias eu lanço sozinho lá, e aí eu saí da banda e agora retomei essa carreira solo, tô fazendo umas releituras, né, cara, dos trampos que eu já fiz. Então, pô, eu tenho os Camaradas, eu tenho a Normalize, eu tenho a Quebec, eu tenho... Então eu tô juntando, fazendo um mix aí, tô relançando versões dessas músicas, dessas bandas, só eu, né? E ano que vem acho que eu vou retomar aí o projeto solo. Mas continuo meio perdido, assim, cara, porque eu gosto de um monte de coisa, tá ligado? Eu quero pôr tudo na música, meu pai gostava de samba, depois eu fui parar no rap, dançava break, aí eu fui pro rock and roll pesado. Aí eu misturei rock com... Aí agora eu tô no reggae e assim vai. Até com árabe eu já trampei, cara.
Mas é.
Música árabe,
então... Mas é assim que é, o nosso programa também é assim, porque você pode ver. Hoje eu não sei como é que vai ser ainda, porque a gente tenta não ouvir as músicas antes. A gente ouve aqui ao vivo pra falar o que cada um trouxe. Mas costuma não repetir o estilo de música, cada dia... É uma coisa. Vamos começar então a trocar nossas
coisas. Johnny, só uma pergunta meio besta com relação à carreira do Magrão. Você, agora, com a experiência de marqueteiro e com a experiência de músico, você acha que a parada da banda ter experimentado com vários estilos era falta de direção, que nem você falou, ou talvez era uma estratégiazinha assim, vamos jogar uma rede larga e ver o que bate na parede gruda?
Tinha um pouco disso na época, Porque era o 2000 no Brasil, cara. Era o pagode bombando, tá ligado? Ao mesmo tempo o pop rock vinha crescendo ali, andava do lado, e axé, entendeu? Era muito diferente do que agora. Então, cara, você via, pô, o cara botar duas dançarinas na banda, era dois palitos.
High laser, os caralho, que tivesse na banda, grudava.
Mas os Camaradas, os caras eram rock and roll, os caras gostavam do rock. Então, eu acho que faltou direção mesmo. Faltou a gente não sabia o que estava fazendo, a gente era moleque, cara. Nunca enxergamos isso como profissão, né? Então, hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu olho para trás e falo, pô, primeira coisa que erramos, repertório. Bateu Seis Mané, segue na linha de Seis Mané, faz mais música assim, é isso que a galera quer, se você quiser vender, né? Agora, se você não quer vender, se você quer defender a bandeira do que você gosta, do estilo musical que você gosta, né, pega um outro caminho e vai. Eu acho que é o que aconteceu um pouco, com Los Hermanos, né, cara? Que a banda tem uma vibe que é um estilo de som, e estouraram na Júlia, que popularizou os caras, e depois pra arrumar essa merda, puta que pariu, né? Eles viraram isso aí, vão ser convidados pro churrasco do Mulher, vão ser convidados pra caravana da Carla Pérez, entendeu?
E eles não curtiam muito a própria música.
Não, mas isso acontece. Acontece, e aí você olha pra oportunidade e fala, cara, eu vou agarrar isso aí, depois eu vou certo.
Sim.
Entendeu?
Pois é. Mas vamos então deixar. Daqui a pouco, capaz que a gente volte no mesmo assunto, mas vamos para as nossas músicas. Que
vamos lá.
Pano pra manga. Primeiro, Zé, foi você no último, então eu acho que sou eu que começo, né?
Se você quiser, a minha é fácil, porque eu ainda tô. Eu peguei uma daqueles grupos de rap que eu falei que não chegaram a tocar no rádio aqui do Brasil ainda, e resolvi trazer. Mais um, então se quiser, a explicação é simples assim, ano, então beleza. Eu tropecei no Flatbush Zombies aí, acho que foi por meados de 2016, na época que saiu uma notícia bizarrona no Washington Post de que um rapaz americano sob efeito de psicodélicos tinha mordido fora a cara de outra pessoa. E aí eu fui caçar essa maravilha dessa notícia e descobri esse grupo que tinha uma música com o nome Face Off. E aí eu achei o grupo interessante, não trouxe essa música em questão, trouxe uma outra. Johnny, me relembre o nome da música que eu trouxe, porque eu quase trouxe Palm Trees, mas eu sei que não é Palm Trees, não. E agora Palm Trees foi na minha cabeça.
Pois Laker Paper.
Isso, Laker Paper, que é uma das que fica no meu rádio com uma certa constância, assim, é uma das minhas favoritas. Mas os caras são de Flatbush, Brooklyn, Nova York, eles fizeram um freestyle da quarentena, no comecinho da quarentena, que eu gostei bastante. Quem quiser procurar mais coisa, Flatbush, é estranho mesmo de escrever, né, Johnny? Então não vou soletrar, não. Toca aí e vê o que vocês acham, Johnny, porque é uma banda que gosta muito de psicodélicos, Johnny, então vai ter muita menção a cogumelos, imagino eu. Vai que vai.
Vamos lá, então.
Good morning, Rake Bake, dank weed, them bitches know I stink. Michi, light up the weed, though. White girl, call it Kate Moss. They say I'm borderline, skid, so dysfunctional, insane in the brain. Smoke a lot just to maintain, them niggas feel my pain. Them bitches know it too, poverty stricken, what's a nigga supposed to do? On a mission, juicy to these hoes, also known as trap hoe. Trap Jesus, please believe it. Smack deceivers, pretty leave it. Leave it smoking like my Nina. Boss life, nigga.
Not that Ross life, nigga.
Pay the cost to be the boss. Pay the cost, you getting tossed. Like that blunt, I'm getting out. Put them titties in my mouth. A cups, B's or C's. I don't fucking please. Please proceed to please.
Purple in the blood, swishes be the paper. Mouth full of gold, I'm feeling like a Laker. Purple in the blood, swishes be the paper. Mouth full of gold, I'm feeling like a Laker. Purple in the blood, swishes be the paper. Mouth full of gold, I'm feeling like a Laker. Purple in the blood, swishes be the paper. Mouth full of gold, I'm feeling like a Laker.
Okay, you young, full of cum, let me see ID. See, we smoke till we brain dead. Need three IVs, but fuck a pulse. Just my soul and this weed I need. Some green hashish, I'm smoking till my three eyes bleed. Oh, after oh, zombie shit. Smoke till we comatose. Bong rips till my soul lift and catch the Holy Ghost. Elevated nigga, higher living is my life. There, gold fangs, I'm floating. I'm like
Dracula in my
wiping off sour D's, resin off my denim. I'm mentally ahead of thee. Got remedies for the venom. Let's live in lust, not lust. What I tell them. The slick talking weed smoke fuck up they cerebellum. Cause I'm a pimp when I drink. So I limp when I walk, I drag my feet. But when I smoke, I just saw the final laws of gravity. Always like two at a time, stoners with a strategy. Always like two at a time, stoners with a strategy.
Purple in the blood, swishes be the paper. Mouth full of gold, I'm feeling like a Laker. Purple in the blood, swishes be the paper. Mouth full of gold, I'm feeling like a Laker. Purple in the blood, swishes be the paper. Mouth full of gold, I'm feeling like a Laker. Purple in the blood, swishes be the paper. Mouth full of gold, I'm feeling like a Laker.
I'm as you see a pal and he waited like a Libra. Sky high, we up, that's why you can't see us.
Smoking so I zombie, my eyes say I'm tiny. Half a beat of blow, little nigga, ain't it Miley?
Smoking all day, feet. Counting money, smoking all day, feet up, counting money.
With so much in this world to learn, there's so much money to be earned. I know you heard the world is mad, well, motherfucker, waste your turn. 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 Waste your turn.
be the paper, mouth full of gold. I'm feeling like a Laker, purple in the blood. Swish it be the paper, mouth full of gold. I'm feeling like a Laker, purple in the blood. Swish it be the paper, mouth full of gold. I'm feeling like a Laker, purple in the blood. Swish it be the paper, mouth full of gold. I'm feeling like a
Tá aí, Johnny. É um refrão daqueles chicletoso de ficar na orelha, mouthful of gold, I'm feeling like a Laker. É, mas a batidinha com hi-hatzinhos que um tempo espaçado me seduz, por assim dizer, Johnny. É bizarrão, é estranho. Eles têm uma das pessoas que faz parte do grupo tomou os seus cogumelozinhos e disse ter sofrido uma morte do ego e trocado de personalidade. É uma coisa estranhona, Johnny. É diferentoso. O que você achou?
Acho bacana. Não é o meu tipo de rap. Falta um sample pro dentro. Mas o refrão é feito por si só. É bacana. Eu quero ouvir mais, assim, pra dar uma fuçada no resto dos sons aqui da banda. Pra entender. Achei bom. Como é que
mas
é?
Não tô.
Como é que é? Como é que o meu chefe fala? Gostei, mas não amei. Pronto. eu gostei, mas não amei. É, acho que é isso aí mesmo. Magrão, o que achaste?
Eu achei massa, cara. Achei massa, pesadão. Né? Eu gosto muito de rap, sou um cara que curto rap faz muito tempo. Então, achei legal. A letra eu não entendo nada, eu não entendo inglês, então não adiantou opinar, porque aí eu vou deixar pra vocês. Mas eu achei o som legal. É um loop, né? Pra mim é um loop.
É. Eu gosto daqueles rap dos anos 90, assim, que tem aquele samplezão que, tipo, que gruda. Tipo, vai, Gangs of Paradise, que tem aquele sample do...
Aquele sample do
Stevie Wonder, sabe? Dr. Dre, eles tinham muita coisa de o próprio Eminem no começo.
Foi o Run DMC que usou um sample do AC/DC, não?
Também, o Beast Boys também usou.
Acho que o Beast Boys usou.
Todo mundo usava, mas... Cara, o Beast Boys tem a Rhyming and Stealing, é uma mistura de Sweet Leaf do Black Sabbath com When the Leaf Breaks do Led Zeppelin e vira um puta rap violento. Então é mó legal, eu gosto desses que pegam um samplezão e tal. Mas esse também não é ruim, não achei ruim não. Achei bom. Deixa eu apresentar a minha aqui então, porque hoje... o tempo está... Time sticking, né? Hoje... A banda que eu vou trazer aqui é uma banda australiana que me apareceu daquele jeito mais bacana, que é nas propagandas do Instagram. Foi um post patrocinado do Instagram. Se você fica no Instagram fuçando música, alguma hora vai aparecer banda patrocinada pra você. E pra mim aparecem muitas, então eu sempre vou salvando. Eu tenho uma playlist ali, Instagram Ads, que são só as bandas que apareceram pra mim no Instagram Ads. E, cara, essa aqui é uma banda australiana, falei canadense, errei. Eles são australianos, são de Melbourne, é um trio. A banda rolou de 2005 a 2012, aí acabou e eles voltaram agora em 2019. E ele tá escrito aqui no LinkedIn? Na Wikipédia, que é indie rock e tal. Eu não sei se eu classificaria como indie rock. O nome da banda é Children Collide, ou seja, crianças colidem. E crianças colidem mesmo. E você tem filho, você sabe que crianças
tempo colidem. Todo.
Então, vamos ouvir aqui as crianças que colidem, Children Collide, com a música My Eagle. My Eagle é de águia, tá? Não é de ego.
Eu tava super achando que era meu ego, Diogo. Eagle. Eu era uma criança que colidia, então eu já tô predisposto a gostar, cara.
Então vamos ouvir My Eagle e já voltamos.
Too busy looking out for me. He flies overhead.
I really wish I could lend him out to you. My ego's too busy looking out for me. My ego's too busy looking out for me. Too busy looking out for me. Hey, man! Too busy looking out for me.
Children Collide é uma banda que tem tudo de anos 2000 e pouco ali, que nem a gente falou. É muito, sei lá, The Hives, The Vines, The Coisas, né? Rolava nessa época.
É a cara de trilha sonora de filme de ação mesmo.
É, baixa seu microfone aí.
Speed, assim. Oh, foi mal. É a cara meio de trilha sonora de filme de corrida, por assim dizer. Tem um filme de ação por trás, quem sabe.
Mas é bacana o som, tem uma energia legal a banda. Eu gostei, cara. Achei...
O refrão é grudento. Por isso que eu falei que eu gostei do Seis Mané quando eu ouvi. Por quê? Porque o refrão é grudento. Eu adoro refrão grudento.
É, eu também. Eu sou chacrinha pra caramba. Assim.
Eu também. Adorava. Quando eu tava rolando o canal Viva. Passando as reprises do Chacrinha no Canal Viva ali, bicho, eu ficava assistindo e pirando naquilo ali, eu acho que
demais. Então, essa geração ela é vidrada no refrão da música, que é só o que se guardava naquela época.
Sim. Então... eu gosto muito de refrão, por isso que quando eu era muito rockista, né, quando eu era moleque, assim, ah, só rock é bom, só rock que é bom, ah, foda-se, velho. E eu perdi muita coisa, perdi não, né, eu ouvi escondido, né. Eu ouvi escondido, assim, ligava na MTV, passava Hanson, Spice Girls... E, pô, eu gostava, mas não falava na escola, assim, ah, eu gosto de Hanson, mas...
É, isso é uma coisa bacana que tem hoje, cara, eu acho bacana isso, as coisas poderem caminhar juntas. Não gosto muito do que fazem com o Rock in Rio, acho que podia ter mais rock, né, afinal o nome é Rock in Rio, mas...
Esse ano até...
Mas tá valendo, mas serve pra movimentar, pra adaptar pros dias, tempos de hoje, então...
Esse ano até que deram uma aumentadinha no rock, porque além do dia do metal, né, que sempre tem, teve o dia do punk, ele que teve o Green Day e tal, então deu uma...
Pô, Green Day foi demais, né?
E os caras sabem fazer show, então falaram, pô, o melhor show foi um dos melhores, que foi mais elogiado, foi o do Green Day. Eles sempre fizeram aquele show que é, tipo, mexendo com a plateia e tal, os caras sabem treinar uma plateia, né? E um monte de banda, tem banda de rock que não sabe fazer isso, né, que não tá nem aí pra plateia, ainda faz pose de... E aí teve o Guns N' Roses com a voz do Mickey, né? Pra dar aquela... Coitado.
Mas ali vai na moral, né? Tudo que já fizeram vale muito, aí a galera acaba...
É que o Axl Rose não consegue...
É ruim. Tem que pôr o Axl Rose no próximo, é ruim.
É que é inglês. Sim. A gente nunca fez nenhum inglês. A gente tem que achar uns...
A voz é ruim
pra caramba. A gente tá... No próximo é ruim, eu vou colocar de novo aqueles discos que nem o Zé falou da Sabrina Sato, que a gente já ouviu de Ana Maria Braga, que foi uma experiência inesquecível.
Nossa.
E a gente tem que achar mais aí.
Acho que tem o do Roberto Justus também, né?
Então muita gente fala do Roberto Justus. Acho que a gente tem que ouvir, cara. A gente tem que ouvir, porque assim, a gente sabe que vai ser... Tem muitas versões em inglês, mas tem todo o tempero.
Roberto Justus, Sérgio Malandro. Sérgio Malandro é um cara...
Do Sérgio Malandro, hein? Eu tenho vinil até aí. Eu tenho um vinil do Sérgio Malandro.
Foi um sucesso isso, cara. Um sucesso isso nas antigas.
Eu tenho um vinilzão autografado, mas assim, ele não autografou pra mim. Eu comprei no sebo e já tava autografado. Mas tá autografado por um real.
Alguém passou pra frente.
Passou, paguei um real.
Na época. E aí é,
Glue Pipiu, né? Assim, a gente tem que pegar aquele disco do Sérgio Malandro, Zé, que tem a música Estalando Cobra, que a gente já citou várias vezes.
Cara, agora é o seguinte, pra cumprir um pouco da promessa que eu fiz, eu tô gostando muito do episódio de hoje. Olha, não teve tosse, mano. Não falamos de doença de ninguém. Não teve cachorro latindo.
Hoje
o nível do podcast de vocês tá muito bom.
Hoje não teve bebê no colo.
Não, eu tive que escutar. Eu escutei um pra saber como era o programa, né? De participar. Era cachorro, tosse.
Sim, cada episódio tem
um maluco, cara.
E daqui a pouco começa, aqui parou de chover, daqui a pouco começa a grande tempestade de Campinas aqui que tá rolando.
O Magrão nem ouviu o episódio com o campeonato de arroto, Johnny. Deixa o Magrão participar.
Eu ouvi o do Alf.
O do Alf.
E ouvi também um pedaço do, acho que é o Kiko Prata, né?
É,
se eu não me engano, era aqui do Sul, guitarrista, né? Enfim, né?
Vamos em comerciais agora, antes que a chamada caia. Pois somos pobres, mas somos legais. Vamos daqui a pouco, então, depois dos comerciais, eu vou aproveitar e pedir um dinheiro. Vou passar o chapéu pra galera. Mas vamos pros comerciais primeiro e já voltamos, então.
Jaime?
Sim, senhora.
O menino está com sede e não temos laranjas.
Mas ele vai adorar o Tang sabor laranja. Ele não merece.
Quero mais. Jaime?
Por isso sempre tenho Tang. O melhor gostinho da fruta.
Voltamos dos nossos comerciais e, como eu disse, vamos fazer aquela propaganda para vocês ajudarem o Troca-Fitas a ter uma qualidade melhor, quem sabe, uma qualidade técnica mais bacana, a gente pagar uns boletos, quem sabe, isso tá difícil, né, mas a gente consegue, a gente dá um jeito. Então você pode ajudar o Troca-Fitas e ganhar algumas recompensas divertidas, você pode entrar em grupos secretos do Telegram, você pode até escolher um episódio, participar do É Ruim, muita coisa aí que pode rolar. E você vai lá no apoia.se/trocafitaspod e aí você vai lá e dá o seu rico dinheirinho para nós, como os nossos apoiadores, como Leandro Gonçalves, Felipe Braga, que apoiam esse podcast e ajudam o projeto a continuar vivo e prosperando, e com microfones mais ou menos, cada vez a gente vai melhorando ele, né? Porque assim que é, e a gente faz porque a gente curte, isso que é a melhor parte. Então apoia.se/trocafitaspod. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, @trocafitaspod em todas, até no TikTok, que tá abandonado lá porque meu celular não aguenta o aplicativo do TikTok, tá? Então é muito pesado aquilo lá, é pra gente que tem celulares de rico. Então TikTok, melhore, faça uma coisa pra gente que não tem grandes celulares, porque a gente também gosta de ver os videozinhos loucos lá. Bom, a gente voltou dos comerciais aqui com o nosso convidado Magrão, e o Zé não voltou. O Zé simplesmente desapareceu, mas assim, eu vou fazer como sempre fizemos nesse podcast, ligar um grande foda-se, então vamos continuar
aqui. Vamos nessa.
Ele deve voltar em breve e aí ele vai pegar o bonde andando aqui. Chegou a hora, finalmente, da gente ouvir a indicação da música do Magrão, que trouxe aqui um som que eu não conheço, que é bom, eu adoro quando trazem coisas que a gente não conhece. O Zé também trouxe, então hoje é um dia que a gente está se indicando bandas que a gente não conhece. Então, queria que você falasse um pouco do som que você trouxe aqui. Vamos lá.
Pô, cara, esse som é um cara chamado do Mike Love, né? Ele é do Havaí. E eu conheci assim, igual você falou, recebi um patrocinado também na época. Fui parar num canal de session e aí eu vi que o cara tinha vários vídeos legais pra caramba. E me chamou muita atenção o fato dele construir a música na hora, né? É um cara do reggae music, toca mais pra galera do reggae, do surf e tal. Mas ele vai tocando e construindo ali, ele faz o beatbox, é um homem banda, né?
Sim.
E sem falar que ele canta muito, cara. Ele né, busca assim, notas bem altas, uma perfeição no vocal. E ali toda aquela parada do produtor tocando e criando ao mesmo tempo. Eu acho isso muito legal. Ele tem o trampo dele no Spotify e tal, mas não é a mesma coisa de você assistir o vídeo dele construindo a música. Então eu acho bem, bem massa. Tanto o Mike Love, tem outros caras que fazem isso também, que é tipo. Tem um outro cara, acho que é Dub FX, é bem legal também, que vai fazendo tudo na hora e tocando, criando. Então eu me amarro nesse tipo de coisa aí, cara.
Bacana. Então é melhor as pessoas pra conhecerem, que nem a gente vai ouvir aqui, a gente vai ouvir uma versão do YouTube, que nem você falou, que é mais bacana.
E eu tenho me conectado bastante. Bom, o Seis Mané já é um reggaezinho, né? Eu sou um cara que sempre tive perto também do reggae. Mas agora, de 2019 pra cá, que eu mudei pra Floripa, aqui tem muito reggae, cara. Eu até montei uma parada aqui, que é a União Reggae Catarinense, que é um coletivo de bandas, né? A gente tem um grupo, uma página no Instagram. Agora tá menor, mas eu cheguei a juntar 55 bandas do estado aqui.
Caralho!
E aí, tipo assim, imagina a cena, pô, vou lançar um som, aí você manda no grupo, pega 55 bandas, vezes 6 integrantes cada banda, já sai com 300 comentários no YouTube, com um monte de repost, então é meio jogar sujo, assim, mas foi uma forma que a gente
encontrou
de trabalhar, e foi legal pra caramba, porque, pô, um monte de gente se conheceu, virou amigo, a gente fez uma familhona, assim, e aí isso me aproximou muito do reggae. Tô mais velho também, né, cara? Pô, tenho vários anos com a guitarra batendo no meu ouvido aqui, já não escuto direito. Então, eu tô curtindo um pouco essa onda do reggae, da mensagem do reggae, que eu gosto também. E esse cara é um cara super legal pra galera conhecer aí, Mike Love.
Então vamos lá, Mike Love com Give and Receive. Procure no YouTube antes pra ver toda essa que o Magrão falou da construção.
Tudo feito na hora.
Então vamos ouvir e a gente já volta aqui com os nossos pareceres. E o Zé chegou, tá ouvindo? Ele tá vivo, tá bem.
Não teve nenhum. Tô tranquilo, a internet deu uma bugada aqui, mas já voltou.
Pôs um casaquinho. Então vamos ouvir o Mike Love agora mais agasalhadinhos. Vamos lá. Reiterar aqui o que o Magrão falou, assistam no YouTube, porque puta que pariu, o cara, tudo que vocês ouviram, eu tive a privilégio de ver no YouTube, tudo que vocês ouviram foi um cara fazendo, foi um one man band, ele, tudo, e é o rei dos pedal, descalço.
Muito louco, né, cara? Saber que todo esse som é um cara só que tá produzindo.
É, e ele vai pegando ali fazendo. Eu já vi em barzinho o cara fazendo, mas fazendo loop só de violão assim, só que mais simples, lógico. Mas esse aqui ele faz tudo, e ele vai, tipo, metendo o pé nos pedal ali pra. É demais.
Ele é muito doido, cara. Ele participou do Play for Change, né? Uhum. Eu acho que aí ele começou a ficar um pouquinho mais conhecido, mas até então é um cara que é desconhecido, assim, da grande maioria. E teve aqui em Floripa recentemente e o show é essa pegada aí, cara, né? Tudo na hora feito. Ele traz só um percussionista que faz uns back vocal ali e o resto vai desenrolando tudo na hora. É muita coisa pra cabeça ali, cara.
Então, nossa, tem que. Ele tem. Não sei, deve ter uns. Não sei se uns 20 pedal ali, mas é capaz. É,
por aí. E sempre assim, descalço ali.
É, apertando com o dedão no o negócio não escorregar. É. É porque.
Ele é muito doido. O Zé, tava apertando um negócio ali também.
Uhum. Aproveitei botão, a trilha sonora,
pedal,
tá Magrão.
Um pedal ali.
Exatamente, ah, é um pedal. Então, mas a única referência que eu tenho de cara fazendo uma parada toda no gogó é o que o Johnny falou mesmo, é de loop, né? O Dub FX que fazia uma parada FX. Assim que vai.
Olha lá, vai, chegou atrasado. Chegou atrasado, o Magrão tinha
falado. Já foi.
Ah, é outro monstrão, assim, o DubFX, cara.
Eu não lembro.
Mas o Mike Love, ele é ainda mais dinâmico.
Justamente,
porque,
mas...
Pô, ele vai no beatbox, depois ele vem com baixo, aí ele vem construindo toda a música, daqui a pouco tá uma puta sonzeira, assim, parece que tem cinco caras tocando.
Uhum. Então,
e é um cara só.
É,
just...
O WFX, ele sampleia tudo no gogó, né? Pelo jeito, o cara que você trouxe, desculpa o nome, Johnny, por favor.
Mike Love.
Que nem o cara. Mike Love, ele é um multi-instrumentalista. E a treta é muito mais coordenação, conhecimento, a porra toda, né?
É muito louco.
Seria muito mais treta.
É o violãozão, mas é só o violão, né, mano? Depois você vê o
violão. Não tem guitarra, não tem nada.
Mesmo que pareça ali que é uma guitarra, tudo, tipo, é tudo os pedal, né? É todo pedal e ele metendo o violão.
Com certeza deve ser produtor, né, cara? O cara tem uma visão muito.
Tem que pensar. Ele tem que ter um pensamento rápido de tudo que é jeito ali. Tem que ser muito multi.
E aí, pra finalizar, o cara canta muito bem, cara.
Cara.
A relação perfeita, assim, ao vivo. E ele é bom mesmo ao vivo. Já vi vídeos ao vivão mesmo. Esse aí deve ter passado algum. Deve ter algum processo nesse vídeo, né? Não sei. Mas ele manda muito bem, cara. É muito difícil achar um cara assim.
Muito bom. Eu também, olha, recomendo aos ouvintes que façam realmente isso, porque de ver no YouTube. Aí depois você vai lá no Spotify, ouve, mas no YouTube você vai ficar de boca aberta. Pelo menos eu fiquei. Vamos para aquele momento maravilhoso em que a gente recebe. Ô Zé, recebemos esse aqui entrou em contato com a gente. Pelo Instagram, então novamente, pessoas, sigam a gente no @trocafitaspod, se você tem uma música e quer mostrar aqui, e manda DM lá pra gente que a gente lê. Essa banda entrou em contato aqui e falou, pô, quero divulgar, vocês tocariam e tal? Eu falei, manda aqui, só vamos fazer, então, e vai rolar, vamos aqui descobrir. O último episódio foi com o nosso amigo Álamo Leonardo, que é de reggae e ska também, né? Ele é um cara do ska. E aí, essa banda aqui ouviu e entrou em contato. A banda se chama Tyrant Turtle and Steady Rockers. Vamos ouvir o recado deles e depois ouviremos a música. Vamos lá.
E aí, ouvintes de Troca Fitas. Aqui Tyrant Turtle. E agora vocês vão escutar a nossa versão ska de Minha, do grande Cartola. Interpretada por Tyrant Turtle and Steady Rockers. Também aproveitar para os convidar a nossos shows na cidade de São Paulo. Sexta-feira, 4 de novembro, no Rock Wheels, no bairro Bela Vista. E no sábado, 5 de novembro, no Gas Burning Bar, na Água Branca. Muito obrigado por seu carinho, pela difusão, e podem consultar nossa música no Instagram da banda, @Tyron_SteadyRockers. Obrigado, estamos juntos.
Siempre mía o sonia.
Delícia, Tyrone Turtle. Adorei, cara. Eu sou muito.
Bueno,
é, e ele tem o sotaque dele, o sotaque latino, que eu gostei. Então, cara, é uma banda de ska, ele falou que é de multi-países ali. E fazendo uma versão de Cartola em ska. Então é tipo, é tudo que. É isso que eu gosto.
É muito bem-vindo nesse podcast.
Sim, pô, demais. Olha, demais, maravilhoso. O vocal é incrível, eu gosto muito. É um escasão fodido, os metais, tudo gostoso. Nossa, desceu redondo, como diz aquela cerveja ruim. A cerveja é ruim, mas a música é boa. Eu gostei pra cacete.
Muito do caralho, Johnny. Me lembrou, acho que é a Orquestra Brasileira de Ska que fez uma versão assim também.
Orquestra Brasileira de Música Jamaicana.
Isso, me lembrou esse rolê, assim. É do caralho, Johnny. Pra mim é sempre bem-vindo um escasão. Se eu não tivesse preparado meu lanchinho com a última faixa, eu teria preparado ele agora, os dois chá ali e o pastel.
É, você viu? Foi sem querer, que veio um reggae e depois um ska agora.
Você viu? Tá bem no estilo de playlist, Johnny.
Ah, não, bem recebido. Lá tá escrito, depois sigam eles no Spotify, lá o Tyrone Turtle. Tyrone com Y, tá? Que nem o Tyrone Cigano. Tyrone Cigano é com Y, não?
Tyrone Cigano. Caralho.
Você não conhece o Tyrone Cigano? Pô, Tyrone.
Eu não conheço, mano. Esse é tipo, porra, de coisa que você fala, tipo Diabo Loiro. Diabo Loiro eu lembro. O
Goku, não, Tyrone eu lembro. Cigano.
Mas você fica puxando essas portas, essas referências estranhas aí.
Tyrone Cigano dos Brega lá, é da hora, Tyrone. Você não curte?
Ah, tá. Não, cara, eu lembro de muito poucos. Eu lembro do cara que fez o Menino de Rua. Como é que era o nome dele? Pablo? Não.
Pepe Moreno. Pepe Moreno.
Moreno.
Então, da hora. Depois que eu larguei o negócio de ser rockista, eu continuei ouvindo Alice in Chains, tudo. Ouvindo rock, ouvindo metal, ouvindo Sepultura. Mas agora eu ouço um Pepe Moreno.
De vez em quando.
É, antes era legal. Falar, eu odeio Calypso. Calypso é horrível. Pô, Calypso é mó da hora, mano. Tudo é bom se você quiser.
Dependendo da vibe, vai. Cara, até o rei da cacimbinha que eu falei no último episódio.
Não, né? Mas é que nem nos é ruim. Tipo, a gente faz brincadeira, tudo, mas assim, eu não tô falando que é ruim de verdade, né? Tá zoando. Tem umas coisas que a gente acha ruim, mas assim, é a nossa opinião. Quem achar ótimo, eu não julgo. Pode achar ótimo também.
O Johnny, você já teve um podcast, não, desculpa, você já teve um site de música muito, até que respeitado, você teve um conhecimento musical, eu sou só um babaca mesmo, que você trouxe do bolso, assim, ó, vou chamar meu irmão pra falar merda, pronto.
Cara, mas antes eu era muito, muito, muito rockista, e eu larguei isso. Quem fez eu começar a largar esse negócio de ouvir só rock foi o Prodigy. Obrigado, Prodigy. Porque.
Principalmente seus amiguinhos.
Cara, eu tocava no 89, Prodigy, né? E não tinha nada. Tipo, tem uma atitude rock ali, mas o negócio é eletrônico, pô. Era muito bom. Ah. Então, pô, voltando ao nosso amigo Tyrone Turtle aqui. Procurem eles no Spotify como Tyrone Turtle and Steady Rockers. E que nem ele falou no Instagram ali, Tyrone com Y. E foi aí que eu acabei de entrando no Tyrone Cigano, que não tem nada a ver com a história.
Pô. Falando em Tyrone Cigano, Johnny, qual a sua escolha de trilha sonora para este episódio?
Exatamente, porra. Hoje, o que você ouviu durante todo o programa aí, bem baixinho, para não atrapalhar a conversa, mas você pode ir ao YouTube procurar, o Zé conhece o Beetle the Bardcore, que é um cara que faz remixes de rap em versões medievais, em versões... Não é versão medieval, tipo os caras de espadinha, tipo Iron Maiden, não, é tipo Blind Guardian. Não, é mais ou menos, eu vou tocar um trechinho aqui, até pro Magrão também ouvir e falar o que acha. Vamos ouvir um trecho aqui do Beetle the Bardcore. Esse aqui é uma playlist chamada 90s Hip Hop, but it's medieval. Vamos ouvir um trecho aqui. Foi a versão dele de Forgot About Dre, do Dr. Dre.
Muito bom.
Versão medieval.
Muito bem,
tem um monte desses aí.
Tem Big com flauta doce, tem uma pá de coisa. Sempre vale a o playlist ali, dá uma olhadinha, porque é o tipo de instrumental que eu coloco de vez em nunca aqui em casa, que é só pra dar uma animada. Mas é bom, porque não tem letra, você só deixa ele rolar lá e vai tentando descobrir qual é o remix da vez, né, John?
É, muito gostosinho. Eu gosto. Cara, a internet é maravilhosa, né? Mas eu queria que o Magrão, o que que achou dessa música?
É, eu acho legal, eu curto essas paradas medieval, assim, cara. E é isso aí que vocês falaram. No meu caso, se eu escutar um som desse, eu já começo a criar minha própria letra, tá ligado? Eu já vou fazer um karaokê pessoal, assim.
É, então, dá pra fazer, ó, gente.
É, porque fica aquela trilha te chamando, tá, começa.
Gente que quiser fazer vídeo ok diferenciado, coloca esse aqui, essa versão em vez da original, você pode já fazer.
Sai falando qualquer coisa em cima, vira compositor rapidão.
Então já tem mais fácil sair falando qualquer coisa em cima do que tentar falar, nowadays everybody wanna talk like a god, que Deus me livre, mano.
É o Eminem, né? O Eminem, ele tem um motorzinho.
Uma cadência estranha, né, cara? Ele tem, ele parece o coelho da bateria lá da Duracell, mano.
É. O negócio de speed rap ele não fazia, ele mudou, né? Ele foi pegar isso depois de um tempo. Antes ele não era tanto dessa pegada e depois ele resolveu nas voltas dele aí.
É que os caras ficam tentando variar o flow, né, cara? Tentando desenvolver uma coisa nova e aí acaba partindo pra isso aí. Tem uns que você não consegue nem entender o que fala, né, cara? É muito rápido.
É, então, eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu prefiro quando a letra é mais, tipo, trabalhada a parte da letra, assim, tipo, que pra entender. Mas eu acho legal de vez em quando mandar uma dessa, que nem no Rap God lá, que depois ele liga o turbo e faz...
que ele tá falando? Exatamente, mas o Rap God, o próprio título da música já entrega que ele vai tentar esfregar na cara, né? Aí eu imagino que não seja nem uma parada que ele tá procurando uma sonoridade específica, mas dele mostrar que eu consigo colocar 47 rimas numa linha só, tá ligado?
É, consegue. É isso que acontece. Eu queria perguntar, antes que termine o episódio, porque a gente ainda tem um tempinho aqui, o Magrão falou que foi no churrasco do Mulheres, é que eu me interesso muito pela TV aberta, o submundo da TV aberta, eu adoro. Eu adoro isso. Quando só tinha TV aberta em casa, eu colocava naqueles canais tipo NGT, não GNT, NGT, que é o programa do Jacaré. Eu gostava de. E eu deixava, eu gosto de colocar. Sabe o que eu assistia, Zé, de vez em quando? Rede Vida.
Porra.
É, porque o Rede Vida tem programa de culinária. E aí tinha o cara lá cozinhando. E o programa infantil da TV Canção Nova, que era. Que tinha.
Eu assistia Gazeta no máximo, né?
A Gazeta tinha. Gazeta
o churrasco tinha. O churrasco era na Gazeta. É, quando eu fui. Apresentação de Cristina Rocha, a mesma dos barracos em família.
Casa de Família.
E Casa de Família. E pra mim, assim, o que salvou o meu dia, que foi uma coisa assim que, pô, cara, sério mesmo, faz parte da minha infância, ficou na minha cabeça, foi o que valeu a pena aquele dia. Pedro de Lara, mano.
Caralho, que maravilhoso!
Pedro de Lara, segurando a flor, demais, cara. O Salsinha Fufu.
Nossa, entendeu? Cara, olha lá, viu? É isso que você tava falando.
É o Salsinha Fufu, só que só os fortes vão entender.
Então, mas você falou, a banda, tipo, não teve todos os problemas com a Warner, tudo, mas assim, cara, você foi no programa, ficou do lado do Pedro de Lara, isso ninguém
Pedro
vai
te Lara.
É muito bom, mas eu
Pedro
acho
Pedro de Lara, cara. Uma pena que eu não conhecia era a Cid Almeida, mas...
É, é uma pena. Vocês chegaram aí no Domingo Legal, não?
Não, Domingo Legal não, mas a gente foi...
Ia ser a face da banheira do Gugu ainda, vocês iam pegar lá...
O Gugu tinha o Domingo Legal e ele tinha o Sabadão, né?
Uhum.
Então o Sabadão nós fomos 3 vezes.
Ah, tá. Então, mas lá tinha as moças, como é que é?
Camisa. Tinha as dançarinas em cima das taças,
é,
gente,
sempre tem. O Gugu gostava dessas coisas.
Olha, na época eu também não vou dizer que não gostava.
Mas era o que a gente tinha pra fazer naquela época, né, cara? A gente vem de muito antes, a gente vem da sala especial, né?
Sim, ficar Cine Privé pra ver um mamilo da Emanuele. Ficava 1h20 do filme e aparecia um peito e você falava assim, nossa.
Sim, passava 3 dias pensando naquilo aí, né?
Um mamilo da Emanuele por semana em um lugar diferente, porque eu fiquei sabendo que tem uns 13 filmes dessa mulher em lugares diferentes.
Assim. Eu dos anos 70, os que a gente viu foram uns anos 80, 90, que a Band passava.
Essa escassez... Emmanuel é tipo Bozo, vai trocando a atriz?
Essa escassez do passado é uma coisa que realmente, então, quando eu falo do Pedro de Lara, é uma figura muito forte na cabeça. É. Né, do... Eu lembro dele de garoto, poder estar ali do lado do cara. E...
É, e todo mundo assistia, tipo, na época, como tinha só poucos canais, não tinha TV a cabo, na época, nos anos 80 ali, tinha... É. Todo mundo tinha... Quantos canais? Não tinha 10 canais, tinha menos. É. Então... É, a gente, os desenhos que a gente falava que passava, tinha só oferta de desenho da TV aberta.
Cara, uma vez eu tava andando na rua e aí eu passei na frente de uma casa e tinha um cara com a pá jogando. Eu olhei, era uma guila.
Então.
Era uma guila construindo a casa dele. E aí eu parei, tava eu e um brother, falei, ô Maguila, passa aqui pra mim. Ele assim, cara, muito legal. Muito legal. Foda. Hoje em dia, né, o molecada não sabe nem o que é isso, né? Se não encontrar uma figura dessa. É, e ele tava bombando no box na época. Ele devia estar construindo a casa dele, ele mesmo, humildão, tava lá com a pá na mão fazendo.
É, então, pô, eu gosto muito dessas coisas. Por isso que eu falei, eu gosto de ficar vendo os chacrinhos antigos, que era. O chacrinho antigo que passava ali, tava passando. Não era nem tão antigo porque já tinha o João Kleber ali. O chacrinho já tava mais velho. Mas, cara, é um negócio mais anarquista que eu já vi, assim, porque o Chacrinha cagava pra... Assim, a banda entra, toca e ele, tipo, meio que chuta do palco. Ele só não chuta porque ele não queria, mas ele chuta mesmo, assim.
Aê, bacalhau!
É, e aí taca...
Bacalhau tudo, e abacaxi, é uma festa.
E aí era, tipo, Luiz Caldas e depois o Ira, sabe? Não, não faz... E depois a Sarah Jane com Abre a Rodinha. O negócio... Eu adoro, nossa, eu acho demais ver essas reprises. Isso e o Globo de Ouro. O Globo de Ouro é um pouco menos, né? Não tem tanta anarquia, mas é legal ver também. Eu gosto. O YouTube é bom pra isso. Pra quem gosta de ver essas coisas, não existe mais. Procura lá, Perdidos na Noite, Faustão no ápice ali, com Ratos de Porão tocando no palco. É.
Era isso, era onde a galera tinha pra aparecer. E aí? Eu acho muito legal, cara. Sei lá, eu sempre fui dessa escola aí, tive a oportunidade de conhecer outras coisas. Mas sempre fui um cara muito popular mesmo, cara. Sempre gostei de ver essas coisas, sempre me atraiu.
Então, que bom que tivemos então aqui hoje, já que estamos chegando ao final. Deixa eu só agradecer pelo direito de resposta. Não xingou a gente, mas a gente também...
Ainda.
Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se não tiver caindo a ligação.
Não foi o Zé. O Zé não tava no episódio, né?
Tava.
Sim, tava assim. Eu nem falo bosta.
Não, ali é o seguinte, vou falar pra vocês o que me chamou a atenção. O Seis Manés, ele tá quase pra bater 1 milhão de plays no Spotify. De forma orgânica, porque eu subi essa música em 2016, então não tem tanto tempo que ela tá disponível. Então ela organicamente vai bater 1 milhão de plays. E aí eu tava querendo fazer uma versão dessa música, só que a primeira coisa que me chamou a atenção... Falei, pô, essa música tem uma palavra ali no meio que é ofensiva, cara, que na época...
Não, na época a gente...
Não era, na época, sinceramente falando, pô, cara, se você falasse pros seus amigos ou seus amigos estivessem do lado de uma transexual, isso era motivo de ser zoado um puta tempo. É cultural o negócio, entendeu? Tava cravado naquela geração. Então a gente, eu quando escrevi a música, não pensei nisso, eu pensei na piada, tá ligado? E aí agora, vários anos depois, eu parei pra pensar e falei, pô, tem que fazer uma versão nova, porém, você tem que reformular a letra, cara, tirar essa palavra que hoje, né, eu acho que você pode ofender alguém que não merece. Sim. Não tem mais nada a ver, não é? A piada não é essa. As outras piadas permanecem.
As outras são ótimas, porque tipo...
A do Parmeira, o cheque no pedágio não tem mais, né? O cheque vai ter o Pix, a gente pode atualizar.
Tem sem parar também, Magrão. Eu tô aqui pronto pra te ajudar, mano.
Cara, mas quando eu ouvi naquele episódio, eu fui ouvindo, é foda, porque aí eu falei, pô, eu lembrei de uma viagem específica, assim, e a gente foi em 5 só faltou uma, né? Mas foi em 5.
Agora uma coisa chama atenção, né? Depois de 22 anos na música, Red Hot, Bob Marley, Charlie Brown ainda são caras lembrados fortemente da música.
E pra praia é perfeito, cara.
Esse era o rolê da galera, mano, da minha época. Era o que a gente fazia. A gente tinha um corsinha verde, entrava os 6 caras da banda dentro, com violão, com tudo, mas sem grana, sem nada.
Você ama.
E, ah, vamos para onde? Ah, vamos para Ubatuba. Só que aí no meio do caminho a gente desviava e caía para o oceano, que era onde o batera tinha uma casa lá.
É, sabe, grana... A que eu lembrei foi para pro Guarujá. Só que eu ia muito para o oceano, inclusive o oceano, eu falei no episódio lá. Que a gente ia. E aí meu primo foi assaltado ali e quase que acendeu o esquema.
Não sei como tá hoje, mas em 2000 já era terrível, cara.
Sim, é.
Então... E deve ter melhorado.
Claro que sim.
Mas é uma história assim da nossa rotina de banda, de ralando ali, tentando um espaço. De repente aparece uma oportunidade, né? Porque um monte de gente se identificou com aquela ideia ali.
Mas é muito, então, no dia a dia,
o leque daquilo. Vou entrar ali nos comentários, né? Não, como não tem clipe, no meu canal, tem um vídeo que eu coloquei lá como oficial. E tem muito comentário. E comentário recente das pessoas falando, e pô, que nostalgia, eu lembro da minha, né, da minha época de jovem e tal. Então, pô, eu curto muito isso aí, cara, de poder hoje saber quem é que curtia a música, tá ligado?
Sim, isso não tinha na época, né? Agora não, é na hora.
Não, na época era, se encontrava do nada, acontecia as coisas, assim. E não tinha como saber.
A tecnologia não permitia essa conversa, né, mano?
É. Sempre os acasos aconteciam, assim, um Pedro de Lara, uma vez peguei um avião com o Dedé Santana do meu lado, sabe? Uma coisa maravilhosa, cara.
Então, vale, cara, vale a pena. José, estamos chegando ao final do episódio, então, por favor, seus finais.
Ah, primeiro, Magrão, muito obrigado pelo seu tempo. Desculpa qualquer idiotice, porque aqui a gente é especialista só nisso mesmo. E que o Shuffle continue abençoando nossas playlists. Pedir encarecidamente aos nossos queridos ouvintes aí que domingo escolha o governo de bosta que você quiser. Só escolhe um próximo e vai lá votar. Não precisa se abster, não. Tenta e vai lá. Sua opinião é importante pra caralho. Mesmo que não seja parecida com a minha. Levanta a bundinha no domingo, vota lá cedinho e vai curtir o domingo com a família. Johnny, é isso, mano.
De preferência, um outro, tá? Pode escolher.
Ah, exato. Não, mas você pode escolher quem você quiser, mano. Eu não julgo, tá ligado?
Olha, dependendo. Mas enfim, não quero terminar nessa bad. Eu queria agradecer ao Magrão por participar aqui. E ter espírito esportivo. Tá certo que a gente não ficou zoando os seis mané, porque a gente ficou muito envolvido pela música. E aí, agora no final a gente vai tocar uma música, depois que agora finalizando o episódio, a música O Tempo do Magrão, para as pessoas ouvirem um trampo novo que está rolando. Temos menos de 2 minutos aqui, eu queria que você se despedisse e já apresenta aí o som, então, por favor.
Pô, rapaziada, primeiramente, obrigado, né? A gente se conheceu dessa forma, vocês falando mal de mim, mas eu vou dar um exemplo. Vocês têm bastante coisa a melhorar, mas a intenção de vocês é muito legal, o podcast, esse espaço que vocês estão abrindo aí para as pessoas poderem comentar, falar dos seus trabalhos aqui, eu acho maravilhoso. E é isso, pode contar comigo, não fiquei bravo não, fiquei feliz que vocês lembraram de mim, tá bom? E é ruim mesmo, e agora ouçam um tempo, porque esse eu acho que é um pouco melhor, é o que eu estou fazendo agora, é o que eu penso agora, e essa música aí é uma música... vitoriosa, uma das músicas que eu ganhei festival. Ela foi lançada num projeto da Vivo em 2020 pela banda Maneva, que é uma banda que tá rolando bastante agora. E aí eu regravei ela agora com uma versão do compositor.
Maravilha. Então agora o tempo, e aproveitem e ouçam também os 6 Mané, se vocês não lembram, para chegar a 1 milhão, tá, gente? Depois vai lá e dá um play.
Tá pouco, foi até 100 mil.
Então, corram lá, gente. Agora fica...
Deixa os comentários. Fala, ô Magrão, você ficou bravo com os caras do Troca Fita.
Agora vamos lá para O Tempo e semana que vem tem mais. Tchau, amigos.
Jamais desista dos seus sonhos.
Eu vou a mil, mas minha cabeça tá na paz. Hoje acredito muito mais o que sua. É muito bom você poder olhar pra trás e ver uma bela história que deixou. Minhas ideias continuam imorais, a minha voz pela cidade ecoa. Eu tenho sorte, os meus amigos são legais, as minhas lágrimas transformam-se em vapor. A brisa chegou, o céu escureceu, aonde eu estou? Aonde está você? O tempo me fez alguém que eu nunca imaginei que eu poderia ser. Valeu esperar, o tombo foi grande e a volta também. Mas nada é impossível pra quem tem cada vez mais força de vontade pra mudar. Que eu gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar, curtindo lá o som de Bob vendo o tempo rolar. Gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar. Eu gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar, curtindo lá o som de Bob vendo o tempo rolar. Gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar, curtindo lá o som de Bob vendo o tempo. É o tempo que apaga toda a cor. Da dor. É o tempo que apaga toda a cor. É o tempo que cura o ódio de toda a dor. Yeah, yeah. Durante todos esses anos procurei uma resposta pro que eu nunca entendi. Se realmente existe certo ou errado, será que existe inocente ou culpado? Eu mal sabia o rumo que eu ia tomar, mas felizmente eu resolvi pagar pra ver. Por um instante até pensei em me entregar, mas um guerreiro só se entrega se morrer. A brisa chegou, o céu escureceu. Aonde eu estou? Aonde está você? E o tempo me fez alguém que eu nunca imaginei que eu poderia ser. Valeu esperar, o tombo foi grande e a volta também. Mas nada é impossível pra quem tem cada vez mais força de vontade pra mudar. Eu gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar, curtindo lá o som de Bob vendo o tempo rolar. Gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar. Eu gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar, curtindo lá o som de Bob vendo o tempo rolar. Gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar, curtindo lá o som de Bob vendo o tempo. É o tempo que apaga toda a cor. Toda cor é o tempo que cura o ódio de toda dor. Yeah. Que eu gosto mesmo de ficar numa fogueira em frente ao mar, continuando o som de Bob vendo o tempo.